Bom, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação, presença e interesse de todos vocês. E mais uma reunião APIMEC São Paulo. E hoje tendo a grata satisfação de estar recebendo aqui a Indústrias Home SA, empresa que faz parte do novo mercado e que hoje completa, em termos anuais, sua sétima reunião consecutiva, aí, onde nós vamos, inclusive, entregar o selo Assiduidade APIMEC São Paulo Prata, 7 anos de visibilidade e transparência junto à comunidade de analistas e também ao mercado. Gostaria também de agradecer a participação dos internautas, né, através da nossa transmissão via internet, e saudar a mesa, que está composta pelo seu diretor-presidente, Livaldo Aguiar dos Santos, o seu diretor administrativo de Relações com Investidores, Fábio Barbante Tayar, seu diretor financeiro e de Supply Chain, Luiz Cassiano Rando Rosolém, está presente também demais gerentes da companhia, dentre eles o gerente de controladoria, Rodrigo Tadeu Pisani. Bom, eu gostaria também, inclusive, de pedir quem puder colocar seus telefones no mudo, para que a gente não tenha muita interferência em função da sala, né? E agradecer mais uma vez a participação da diretoria da Indústrias Home aqui disponível para que nós possamos discutir, né, estratégias, discutir todo aí o seu negócio e também o que a companhia enxerga e pretende executar ao longo dos próximos trimestres. Então, passo a palavra então ao Livaldo para que ele então dê início à nossa reunião. Muito obrigado.
Gostaria de agradecer a todos pela presença mais uma vez aqui nessa nossa reunião anual. É sempre muito, mas muita, muita satisfação poder ter um contato assim bastante direto com todos vocês. E, em particular, eu acho que esse ano a gente tem uma satisfação a mais, porque a gente acredita que a grande turbulência que a gente passou e que a gente vivenciou nos últimos trimestres, a nossa expectativa é de que realmente a pior parte já tenha passado e que a gente agora encontra-se num movimento de recuperação. Então, quando isso acontece, ainda é mais um prazer de ter essa possibilidade de vir mostrar para vocês o que a gente acredita que são evidências de que a gente conseguiu reverter a condição um pouco favorável que a gente vinha observando nos últimos trimestres. Então, nessas palavras iniciais, eu gostaria de falar um pouco sobre dois assuntos, né? Primeiro, principalmente com relação ao movimento econômico que vive o mundo e que vive o Brasil, quais são as perspectivas que a gente está observando mais no aspecto de macro cenários econômicos e como isso afeta a nossa companhia. E, em segundo ponto, eu vou fazer alguns comentários especificamente, então, sobre os resultados do terceiro trimestre, dentro dessa perspectiva que eu já dei, que eu já mencionei, de uma recuperação. Então, voltando ao primeiro ponto, que é relacionado com a economia, né, com o business environment que a gente observa, nós hoje somos uma empresa que temos já negócios em boa parte do mundo. Recentemente, com a aquisição da Bocaiabeba, a gente passou, inclusive, a participar do mercado chinês. Eu vou começar, então, daquilo que seria onde a gente tem o segundo maior foco dos nossos negócios hoje de participação, que é na Europa. E nossa visão para a Europa, ela é bastante, na minha opinião, realista, no sentido de que a crise europeia nós não visualizamos dentro desse horizonte de um ano de uma solução imediata. A gente realmente acredita que ainda temos muitos problemas a ser resolvidos. Em particular, nós fizemos nossa reunião de conselho ontem. O nosso CEO, que cuida das nossas operações da Alemanha, ele esteve com a gente e ele nos apresentou um pouco do que ele está observando lá na Alemanha. Infelizmente, os últimos movimentos dentro da Alemanha são bastante negativos. A indústria do carro, que é um drive da economia alemã, ela está sofrendo muito, existe uma desaceleração bastante grande dentro da Alemanha dessa indústria do carro, e algumas outras indústrias que são bastante ligadas a esse tipo de indústria, eles realmente estão sofrendo. Então, mesmo dentro da Europa, aquele país que tinha uma posição bastante vantajosa em relação aos demais, que era a Alemanha, nesse momento eles estão sofrendo e estão não visualizando um momento de recuperação em curto prazo de tempo. Em particular, o nosso caso com a Booker Weber é um pouco diferente, porque hoje a Booker Weber ela já tem uma carteira de entregas que praticamente cobre o faturamento do ano que vem. E, adicional a isso, nós também atendemos através da Booker Weber e nos últimos trimestres, a carteira chinesa da Booker Weber chegou a ser de 30%. A China, apesar, e aí o comentário específico, de não estar mostrando aquele crescimento histórico de 10%, 9%, ela baixou para 7% ou 8%, mas ela ainda continua bastante e com bastante investimento, mesmo nesse novo ritmo. E só como um exemplo, a semana passada a Booker Weber conquistou um novo pedido da China de uma nova máquina voltada para a indústria do tabaco. Então, a gente continua muito ativo na China. Nós temos hoje uma empresa que nós fundamos como Booker Weber Home Shanghai. Ela começou as operações o mês passado. Eu estive lá para conhecer a empresa, para conhecer a equipe. E essa equipe já trouxe esse primeiro pedido. Essa equipe ela não é uma equipe nova, ela já representava em outra empresa a Booker, e ela vai trabalhar com vendas e serviços. E temos hoje já uma carteira de propostas em negociação bastante sólida. Um segundo, então, comentário sobre esse lado internacional vai-se aos Estados Unidos. Os Estados Unidos temos observado aí, através da nossa própria filial, que é a Home Machine Tools, uma sustentabilidade bastante grande. A gente tem observado que os Estados Unidos estão reagindo positivamente. A gente conseguiu alguns pedidos no setembro passado, tem uma feira muito importante em Chicago, a gente participou dessa feira, a gente vendeu várias máquinas lá de fornecimento da Home daqui. Então, nós, por uma decisão de verificar que esse mercado está voltando, nós estamos reforçando a nossa equipe de vendas de máquinas Home lá nos Estados Unidos. E, em paralelo, a gente está colocando, já a partir do começo do ano que vem, uma pessoa que vai vender máquinas da Booker Weber, uma pessoa especializada em máquinas da Booker Weber. A Booker Weber, nas décadas de 70, 80, vendeu bastante máquinas para os Estados Unidos. Existe já um parque de máquinas Booker Weber instalada nos Estados Unidos, mas o dono da empresa anteriormente a nós, ele tinha duas empresas, uma era a Booker e uma outra era uma outra empresa, que é a Mandela, que nós a Booker era a subsidiária da Mandela. Ele, na política dele, ele não deixava a Booker Weber vender máquinas nos Estados Unidos, que era um mercado cativo da Mandela. Então, Agora, com essa entrada nossa, abre um novo mercado para a Bucar, que é um mercado que ela já conhece com um potencial bastante grande. O terceiro mercado para a Bucar que a gente está explorando no mundo é o próprio Brasil, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais lá na frente. Então, a nossa estratégia hoje em termos internacional é compensar um pouco essa fraqueza da Europa com pedidos nos Estados Unidos, com pedidos na China e alguma coisa aqui no Brasil. No Brasil, nós estamos observando um movimento bastante interessante. Nós já vivemos alguma coisa, eu não diria que é igual, nem semelhante, vamos dizer, são coisas parecidas, mas não são iguais, lá em 2009, quando o governo incentivou, naquela época, bastante um consumo, e isso criou uma condição bastante interessante para a gente, tanto é que em 2010 os resultados que nós apresentamos foram bastante importantes e foram números bastante sólidos. Então, o movimento hoje, e vários deles que foram tomados durante o ano, de redução da taxa básica, a Selic, a mudança do conceito de contribuição em cima do salário, que era os 20% do INSS, para um conceito de um custo variável através do faturamento, a gente acha que esse movimento foi muito positivo, né? Você trocar para nós um custo fixo por um custo variável, eu adoro pagar alguma coisa quando ela é variável, eu odeio pagar quando é custo fixo. Então, esse movimento, eu acho que o governo tem até chance de, talvez no futuro próximo, de faturar até mais do que ele tinha com aquela receita fixa e que realmente nos atrapalhava bastante, e isso deve trazer bons resultados. Outra coisa que eu acho que o governo realmente entende hoje, que muitas das economias, né, eu falo Estados Unidos, eu falo Suíça, eu falo Japão, são indústrias, são economias de primeiro mundo, né? Quando eles lançam mão na política monetária para resolver o problema de competitividade deles, eu acho que finalmente também o nosso governo percebeu isso e tem trabalhado numa manutenção de uma taxa de câmbio perto de 2, 2 e qualquer coisa. Então, essa ação que o governo brasileiro está tomando agora, tomada 10 anos atrás, era um sacrilégio enorme. Só que, se há 10 anos atrás, se fizesse uma expansão monetária, que nem os Estados Unidos fez, que nem a Japão fez e que nem a Suíça fez, era um sacrilégio ao cubo, era um negócio absurdo de ser feito. Então, realmente, eu acho que essas medidas são medidas que muitas vezes não resolvem, mas que, na dinâmica do momento atual, não se tem muita outra opção a fazer. Então, eu acho que as medidas estão sendo tomadas, são corretas e devem continuar como a gente percebe que essa é a intenção do governo. O outro ponto que foi bastante importante, recentemente divulgada, é aquela de oferecer a quem for investir em bens de capital e caminhões juros anuais de 2,5% com depreciação acelerada. Esse tipo de facilidade, ela ocorre em todos os países do mundo hoje. Quer dizer, não é um privilégio do Brasil. Acho que o Brasil está oferecendo alguma coisa que se encontra. A depreciação acelerada nos Estados Unidos há muitos anos é assim. Se pratica esse tipo de coisa. Então, são medidas bastante interessantes, e em particular sobre esse caso, essa medida dos 2,5%, ela foi tomada na segunda quinzena do mês de setembro, e como consequência disso, o que nós observamos é que houve um aumento da solicitação de novas propostas. Nós ainda estamos muito, faz praticamente 3 semanas que isso aconteceu. Nós ainda estamos muito cedo para dizer que efetivamente isso vai trazer novos pedidos, mas uma movimentação grande do mercado na solicitação de novas propostas, a gente tem observado isso. Bom, então, essas medidas todas, eu acho que a economia tem absorvido isso como medidas positivas. Agora, falando um pouquinho sobre, como um exemplo disso, né, vou dar um exemplo disso, que a nossa carteira de pedidos já vem crescendo, né? Mesmo sem essas medidas que foram tomadas agora, a carteira de você comparar o terceiro trimestre de 2012 contra o terceiro trimestre de 2011, se eu excluir o fator Booker Weber, essa carteira ela cresceu em 7,5%. E se você incluir a Booker Weber, que é uma empresa nossa, essa carteira cresceu 81%. Então isso mostra que essa nossa atitude um pouco mais positiva hoje, ela é baseada em fatos reais e que tem muito a ver com essa nossa carteira, que ela está bastante, bastante sólida. Obviamente, né, essa nossa visão positiva ela é muito baseada nesses cenários que a gente está falando e sem a possibilidade de se ter nenhum tsunami econômico, qualquer coisa assim. Então, a nossa vamos dizer, forma positiva de ver tem muito a ver com uma estabilidade desses cenários. Vindo especificamente para o caso da Home, e agora eu vou começar efetivamente falar sobre os resultados do trimestre, eu só quero recordar um pouquinho o que aconteceu com a gente nos últimos anos, para a gente posicionar onde a gente está hoje e até posicionar um pouco do que eu estou chamando de recuperação. De 2003 a 2008, a gente cresceu uma faixa de 16% a 17% ao ano. E a gente veio, consistentemente, crescendo a rentabilidade da empresa. Nós somos uma empresa que a gente carrega muito custo fixo e, realmente, o crescimento ele nos proporciona uma condição muito interessante de diluição de custo e, portanto, de ter uma margem melhor. Quando chegou em 2008, nós fizemos as reestruturações necessárias e já com o posicionamento do governo em 2009 com o PSI e tudo mais, eu acho que o mercado brasileiro, de um modo geral, a Home em particular, acreditou que o padrão que se teve de 2013 a 2008 iria repetir a partir de 2010. Isso não foi um privilégio da Home ter essa visão. O mercado teve essa visão e a gente acreditou nisso. Então, nós fizemos muito investimento de voltar a crescer naquele nível dos 15%, dos 16%, dos 17%, já prevendo um 2011 bem mais acelerado do que 2010. O que efetivamente aconteceu, acho que todo mundo sabe, o crescimento não veio. Nós tivemos que, então, a partir do momento que isso não veio, começar a fazer os ajustes dentro da empresa, e uma consequência disso, o nosso estoque cresceu bastante. Com isso, né, quando chegou no final de 2011, a gente achou que no final de 2011, tínhamos chegado no final do fundo do poço e nos preparamos para 2012, ainda baseado naquela tamanho de companhia que a gente imaginava ser o fundo do poço no final de 2011. Infelizmente, isso de novo não aconteceu. Nós tivemos que fazer mais ajustes no primeiro e segundo trimestre, mais fortemente no segundo trimestre desse ano, e isso nos levou a ter o segundo trimestre do ano, o pior trimestre que nós já tivemos aí nos últimos tempos. Então, só que os ajustes foram todos feitos e carregados naquele trimestre. E com isso, nós agora, já nesse terceiro trimestre, pode ser observada uma melhora substancial e nós acreditamos que nós temos potencial de continuar nesse nível de melhora. Ou seja, nós já apresentamos um EBITDA em break-even e a gente acredita que a gente tem potencial para trazer EBITDAs positivos nos próximos trimestres, e a gente está trabalhando nesse sentido. Uma outra coisa que as margens, então, do segundo para o terceiro já melhoraram, mas uma outra coisa que também está melhorando nossos resultados no terceiro trimestre e que também nos ajudou bastante a prejudicar o nosso resultado no segundo trimestre foi a Bukeaverba. A gente explicou lá naquele momento que a Bukeaverba ela tem uma característica de produto de longo prazo de entrega. Os produtos são com prazo de, normalmente de 12 meses, algumas vezes até de 15 meses. E que, às vezes, algum dos trimestres caem um vácuo de entrega de produto, e que foi isso que aconteceu efetivamente lá no segundo trimestre. Nesse terceiro trimestre, vocês podem observar, já houve uma melhora substancial e a gente afirma aos senhores que esse terceiro trimestre é mais aquilo que a gente acredita ser o que vai acontecer com a Bukeaverba daqui para frente. Em particular, no quarto trimestre, nós estamos bem alinhados com aquilo que aconteceu no terceiro trimestre. Outra coisa que vocês podem observar é que aquele estoque que nós constituímos com essa crise toda, e esse estoque a gente também já teve bastante oportunidade de explicar, que o nosso programa de produção ele é de 6 meses, então eu hoje estou planejando que eu vou fabricar daqui 6 meses, porque uma das vantagens competitivas que a gente tem é de ter uma máquina pronta quando o meu cliente precisa. O meu cliente, o perfil dele, ele é médio e pequeno, e ele não faz planejamento. O planejamento dele é, quando ele tem um pedido na mão, ele compra a máquina. E quem tem a máquina pronta para entrega é quem fornece a máquina. Então, por isso, a gente trabalha nesse esquema de programa de produção. Nós temos hoje vários projetos dentro da companhia de diminuição desses prazos. E eu vou falar um pouquinho de um projeto daqui a pouco que tem essa visão de diminuir esse prazo e que com isso conseguir diminuir inventário. Então vocês podem observar que nesse trimestre nós já diminuímos em 20 e poucos milhões o nosso inventário e nós achamos que ainda a gente tem um potencial muito grande de diminuir isso e a gente vai mostrar isso nos próximos trimestres, efetivamente, essa diminuição. E nesse trimestre também a gente gerou caixa operacional positivo. No detalhamento, o Fábio vai falar um pouco sobre isso. Obviamente, tivemos investimentos e o investimento consumiu um pouco desse caixa positivo que a gente gerou, assim como o nosso programa de recompra da ação. Mas operacionalmente a gente já está trabalhando com caixa positivo. Uma das coisas que eu citei lá atrás, a companhia, a diretoria apresentou para o conselho e o conselho de administração aprovou um investimento que nós vamos fazer fortemente o ano que vem. É um investimento da ordem de 15 a 20 milhões de reais na compra de um sistema de usinagem da Bukeaverba. É uma compra intercompany, mas efetivamente é um investimento que nós vamos fazer. Por quê? Porque essas máquinas, elas vão nos trazer uma flexibilidade operacional muito grande. Hoje o nosso sistema de produção, ele é muito baseado em lotes econômicos. E hoje, a forma moderna de se trabalhar é de você praticamente fazer uma peça para cada produto que você vai produzir e não estocar lotes para ser usado quando você precisa lá na frente. E isso é exatamente uma das grandes, o grande know-how que a Bukeaverba tem. Então, nós vamos estar investindo para diminuir, quebrar lotes e para praticamente diminuir esse nosso prazo de fabricação de 6 meses para um estoque intermediário formado com 4 meses, mas com estoque final somente para 2 meses. Nós queremos estar muito mais perto da decisão da compra do cliente para ter uma assertividade maior no produto que nós vamos estar oferecendo. E essa solução, eu conheço bastante a indústria brasileira. Muitas das indústrias brasileiras, nesse novo mundo competitivo, vão ter que ter. Então, a nossa ideia também é que, ao mesmo tempo de fazer esse investimento, a gente trazer uma capacitação de conhecimento desse tipo de produção. Nós não vamos fabricar essas máquinas do Brasil, nós não vamos, são máquinas que nós vamos continuar fabricando na Europa, mas nós vamos trazer uma capacitação em termos de engenharia de vendas e em termos de engenharia de manutenção, que seria a prestação de serviço, e ter peças de reposição da Weber aqui no Brasil para atender esse mercado. A gente entende que isso é uma oportunidade muito boa e trazendo esse primeiro sistema para nós e mostrando para o mercado como funciona, eu tenho visitado várias indústrias que eu tenho observado a necessidade. Vai desde uma indústria de oil and gas, vai desde de uma energia, porque são produtos bastante fracionados. Não, não existe, você não produz 1 milhão da mesma peça, você produz, são quantidades menores de peças relativamente grandes e sofisticadas. Então, esse é um movimento que nós estamos fazendo, que nós já aprovamos no Conselho. Elas devem ser produzidas e instaladas no decorrer do ano que vem e elas entrarão em operação no começo do ano de 2014. Uma das grandes vantagens dela é que ela vai reduzir bastante a necessidade de mão de obra. Só para você ter uma ideia, a relação de mão de obra que eu uso hoje para essa nova realidade é de 1 para 8. Então, eu vou reduzir nesse nível. A nossa ideia é utilizar essas pessoas que hoje nós temos fazendo essas atividades em outras atividades por crescimento. Nós queremos parar de ter o efeito cresce e diminui e ficar com uma população bastante estável, porém criando flexibilidade para que essa população faça outros trabalhos e que com isso a gente aumenta a nossa produção sem ter esse efeito de ficar contratando e dispensando gente. Então, nós vamos focar na automação, visando a manutenção de um time e, com isso, crescer a empresa. Bom, uma outra coisa que é uma discussão bastante importante que a gente tem tido é, novamente, esse ano, normalmente nessa reunião, a gente discute e apresenta guidance para o ano seguinte. Novamente, a gente acha que a volatilidade econômica que se observa tanto no Brasil como lá no mundo é muito difícil de você apresentar qualquer coisa que seja defensável em função dessa volatilidade. Então, uma vez mais, nós não vamos apresentar guidance, nós não vamos fornecer guidance para as projeções do ano que vem. Considerando tudo isso que eu falei, vou passar então para o Fábio para que ele faça um apanhado mais detalhado dessa apresentação de resultados. Fábio, por favor.
Obrigado, Livaldo. Boa tarde a todos. Bom, esse trimestre nós começamos como destaque a evolução da receita em relação ao trimestre anterior. E ela cresceu em torno de 50%, 49,8%, e nos permitiu voltar um EBITDA próximo do zero, ficou em 0,3 milhão positivo, um número bastante superior ao trimestre passado, que foi um trimestre com um resultado bastante negativo, né? E outro aspecto positivo que nós destacamos foi a geração de caixa operacional. O Livaldo comentou que em 2010, quando nós estávamos planejando 2011, né, nós estabelecemos um nível de produção e com esse nível de produção, em virtude do volume de investimentos no país, nós tivemos um nível de estoque considerado acima do que é o normal para a companhia, né. Com isso, nós já viemos trabalhando desde do meados do ano passado. E mais os resultados, obviamente, é uma empresa de prazo de maturação um pouco mais longo dos produtos e equipamentos. E a gente começa a ver agora mais fortemente a redução dos estoques, reduzindo em torno de 25 milhões. Acho que uma notícia bastante positiva e que nós temos trabalhado bastante forte em todos os ativos operacionais, principalmente nesse que tem um potencial de geração de caixa maior, e a gente continua nos próximos trimestres com esse foco. Outra coisa é que todas as unidades cresceram suas receitas, ou seja, uma certa consistência nessa evolução. E, por fim, nós destacamos a parte de plásticos. Máquinas para plástico apresentou um crescimento em relação ao terceiro trimestre do ano passado, na ordem de 6,4% na sua entrada de pedidos. Isso aqui é um gráfico que nós usamos bastante para analisar, né, o comportamento da indústria e qual a relação nas atividades da Home. Então, a gente tem esse azul mais claro, a parte de PIB, depois o PIB industrial, esse azul um pouco mais elástico, e, por fim, a formação bruta de capital fixo, que é representada basicamente por investimento, que é aí 85% praticamente da receita da Home. Nós vendemos equipamentos. Então, o que a gente vê é 2011 uma desaceleração e 2012, nos dois primeiros trimestres, esse índice está negativo, ou seja, o investimento está menor do que no ano passado. E isso, obviamente, nos impacta. Isso a gente veio, isso pode ser percebido dentro do volume de atividade da companhia reportado no primeiro semestre. E o que a gente vê agora, o segundo semestre, acho que está marcado por alguns incentivos governamentais, como redução de taxa, desoneração de folha, uma medida provisória em relação à aceleração da depreciação, que traz uma economia fiscal importante. A gente vê alguma leve recuperação nos últimos 15, 20 dias. Né? Ainda é bastante recente para a gente dizer que isso é uma tendência, mas eu acho que traz um certo otimismo em relação ao que vem pela frente. Aqui é outro índice que nós também utilizamos como base, é a utilização da capacidade instalada, porque o nosso cliente, ele vai atrás de um novo equipamento quando ele precisa de capacidade. Em outros casos, modernização de parque, mas substancialmente a parte de expansão de capacidade. Então a gente olha muito quando essa parte de utilização da capacidade, quando ele está em bons níveis, isso pode significar que num momento próximo os investimentos devem se fortalecer. A gente vê, ele continua no índice, vamos dizer, razoável, mas com aquele patamar de investimento ainda menor, ele não ganhou força como deveria, então a gente acha ainda que tem um pouquinho de capacidade para ser preenchida, para vir um ciclo de investimento, mas o que a gente começa a ver é uma movimentação dos nossos clientes procurando por novos equipamentos. E aqui o terceiro índice é o índice de confiança do empresário. Isso aqui eu acho que é simplesmente um reflexo do nível de atividade econômica. Ele está um pouco instável, né, ou bastante instável, então a gente tem alguns períodos de melhoria com outros de piora. Mas aqui eu acho que o importante é a gente ver que ele está abaixo dos níveis de 2010, onde a gente teve um fluxo de investimento bastante forte. Né? E o que a gente espera é que nos próximos períodos, com alguma retomada da atividade econômica, ele volte a crescer e o industrial fique mais confortável para voltar a fazer investimentos. Aqui o segmento de máquinas e ferramentas, aqui a gente demonstra como é formada a nossa base de clientes. Então, prestadores de serviços aqui são pequenas e médias empresas, clientes que compram a máquina e vendem horas de usinagem, por exemplo, para diversos setores ou para alguns setores. E esse cliente é um pequeno e médio empresário. Ele sente bastante uma atividade econômica mais arrefecida, né? E ele ainda é o que ainda demonstra mais dificuldade para voltar a investir. O automotivo já mostra algum sinal de recuperação aqui, mais ainda, estou falando do automotivo leve, né? Automotivo pesado, caminhões ainda está com um nível de produção bastante inferior ao ano de 2011. Bem de capital, idem. Ensino, aqui são escolas técnicas, a gente tem um contrato de fornecimento nesse segundo semestre, principalmente com escolas técnicas, isso já é uma tradição da Home. E ele ganha representatividade da minha receita indo para 9%. Pois ferramentaria cai um pouco e máquinas agrícolas está num bom nível de investimento, ganha um pouco de representatividade. Na parte de plásticos é um pouco diferente, onde os dois principais segmentos estão bastante correlacionados com a parte de consumo, embalagens e utilidades domésticas. Outro setor importante nesse segmento é o automotivo. Nesse caso, a gente começa a ver uma movimentação de clientes nesse segmento, mas ainda muito no sentido de procurar o equipamento, mas não ainda fechar pedidos. E construção civil ficou praticamente estável. Na parte de fundidos usinados, nós temos uma exposição bastante grande ao setor comercial de caminhões. A gente vê que com o volume de produção em 2012, inferior a 2011, cai a representatividade, mas muito também porque nós temos uma fundição de peças pesadas que fornece, tem muita capacidade de fornecimento para energia eólica. Então, esse é um segmento que deve continuar investindo no país e a gente ganhou bastante representatividade. Nós já estamos fornecendo bastante pedidos para eles e isso deve ganhar representatividade no futuro, né? E a agricultura, como eu já falei, é um segmento que vem investindo bastante esse ano e aqui ganhou representatividade e também nós expandimos base de clientes nesse segmento. Em termos de receita por unidade de negócio, máquinas e ferramenta em torno de 70%, e aí máquinas para plástico vem com 15,6% da receita e fundidos e usinados 14,7%. Aqui era um pouco inferior a 69,7%, mas com a aquisição da Burkhardt & Weber, que trabalha no segmento específico de máquinas e ferramenta, esse segmento já era o principal e ele ganha ainda mais representatividade. Aqui a gente demonstra a receita dividindo entre mercado interno e mercado externo. O que a gente vê a partir do primeiro trimestre de 2012, que foi a data onde nós concluímos a transação da Burkhardt & Weber, é que o mercado externo começa a ter mais representatividade, né? Ele tinha uma representatividade de 12, 15%, ele passa a ter uma representatividade normalizada aí de 25%, podendo chegar a 30%. Até um aspecto de menor dependência de uma só economia. Então, a gente viu aqui no terceiro trimestre, 160 milhões, 39,1% em mercado externo, dá 24,5% da receita oferida nesse trimestre. E aqui também a gente vê um crescimento bastante significativo de faturamento de um trimestre para outro. O Livaldo comentou, a Burkhardt Weber também ajudou bastante. No trimestre passado ela trouxe 26 milhões de faturamento, nesse ela trouxe 24. E as próprias operações locais geraram maior volume. Em relação ao mercado externo, a gente vê no terceiro trimestre de 2012 a Europa com 82%, comparado com o ano passado, ela ganha representatividade aqui novamente pela aquisição da Burkhardt Weber, que tem uma base de clientes bastante forte na Europa e Ásia. Embora a Ásia nesse trimestre tenha sido pouco representativa, a Burkhardt Weber tem uma exposição aí de 25 a 30% dos negócios dela àquele continente, principalmente aí a Ásia, estão falando mais especificamente de China. E aqui acaba tendo uma diluição, Estados Unidos com 6,1%, mas com uma perspectiva aí de aumento em investimento, e a América Latina com 11,6%. Em termos de entrada de pedidos, o terceiro trimestre totalizou 157 milhões. O segundo trimestre, ele é sempre um trimestre, vamos dizer, sazonalmente mais forte, porque o principal aqui no mercado doméstico, porque a maior feira na área de máquinas acontece geralmente no mês de maio, é onde se fecham muitos pedidos, né? De qualquer forma, a gente vê o terceiro trimestre uma entrada de pedidos bastante sólida, eu diria, na parte de máquinas também. E na parte de fundidos, embora tenha ocorrido uma queda, como mudou um pouco a característica do cliente da fundição com a entrada de energia eólica, que tem pedidos de tempo de maturação mais longos, acabou tendo uma concentração nesse segundo trimestre, mas a gente acredita que novos pedidos de eólica virão no futuro próximo. E aqui, caminhões ainda, a gente vê uma estabilização no nível baixo, né? E agricultura podendo ter um investimento mais significativo, continuar com investimento mais significativo. E olhando com 9 meses do ano passado, a gente tem uma queda de 6,2%. A gente viu os índices de investimento e formação bruta de capital fixo negativos no ano. A máquinas e ferramentas tendo estável, que é maior que a de máquinas para plástico, e fundidos usinados também ficando praticamente estável, será vindo a parte de energia eólica e agricultura significando principalmente os responsáveis por essa estabilização nesses 9 meses. Em termos de custo, o Livaldo comentou, a gente tem uma estrutura integrada de manufatura que carrega um volume de custo fixo alto e que nos 9 meses de 2012, né, a gente vê a parte fixa que são esses três elementos, despesas industriais, depreciação e mão de obra, né, ganhando representatividade e a parte principalmente variável, que é materiais, perdendo representatividade, isso muito em virtude de volume. O ponto aqui que eu gostaria de destacar é que se nós olharmos o terceiro trimestre de 2012, a gente, depois dos ajustes operacionais que o Livaldo já comentou, em virtude da perspectiva de volume, a gente já vê a parte fixa, né, sendo melhor diluída e a parte variável ganhando representatividade. Ou seja, isso significa que nesse novo patamar de operações a gente está melhor estruturado para operar nesse nível de utilização de capacidade. Aqui, em termos de margem, se a gente olhar o terceiro trimestre em relação aos anteriores, tem uma leve recuperação de margem. Aqui a gente tem os principais aspectos aí são o ajuste operacional, que nos trouxe uma economia de, ou seja, uma redução principalmente aí na parte de mão de obra, né? E o próprio eficiência operacional, onde a gente recuperou um pouco de margem. Aqui tem um certo mix de máquinas um pouco de características mais simples, né, que usualmente tem uma margem um pouco menor, mas de qualquer forma a gente vê uma evolução da margem bruta do terceiro trimestre para os dois anteriores, que nos dão uma posição mais confortável de rentabilidade. Ainda longe, obviamente, de níveis históricos, então é uma melhora, mas a gente está, obviamente, buscando sempre trazer a níveis históricos. Em termos de EBIT, a gente vê uma melhora substancial do segundo para o terceiro trimestre. Aqui, embora ainda negativo em 9,4 milhões, né, mas essa melhora em relação ao trimestre anterior tem muito a ver, de novo, com as reduções de custos e despesas e também com o volume que foi nesse trimestre, em torno de 50% das receitas acima do trimestre anterior. Que obviamente a nossa parte de despesas operacionais tem características mais fixas do que variáveis, e quando eu aumento o volume de receita, tem uma diluição muito mais significativa. Bom, a parte de EBITDA, a gente, nesse trimestre, comentei no primeiro slide que nós atingimos break-even 0,3 milhão, contra 24,5 negativo no segundo trimestre, acho que é uma recuperação bastante significativa. Embora ainda um pouco distante dos nossos níveis históricos. E margem líquida também demonstra, é reflexo dessa melhoria operacional como um todo, foi 21,8 milhões no segundo trimestre de 2012 e passou para 8 milhões negativos nesse trimestre. Em termos de unidade de negócio, o que a gente vê em 2012, né, e o que a gente pôde ver nos dois slides anteriores, é uma redução da rentabilidade da companhia. Aqui a gente pode ver bastante, de forma bastante clara, uma redução em volume, né, que é reflexo daquele gráfico lá no início que a gente comentou, da redução do nível de investimento no país, que nos afeta diretamente. E com isso, a gente carrega mais custo fixo, as despesas são, tem uma diluição menor e a nossa rentabilidade acaba sendo afetada. Isso aconteceu nos três, nas três unidades de negócio. Em termos de posição financeira, o Livaldo comentou, a gente, no trimestre, a parte de caixa operacional pura, ela foi boa, nós geramos caixa operacional, né? Porém, tivemos um aumento da dívida líquida aqui do segundo para o terceiro trimestre. Isso tem basicamente a ver com dois principais fatores, que foi um investimento no trimestre na ordem de 4 milhões, e a finalização de um programa de recompra que nós finalizamos em 16 de agosto e consumiu 3,5 milhões no trimestre. Né? Então, nós terminamos o trimestre com uma dívida líquida de 156 milhões, 88 milhões de caixa e 244,8 milhões de dívida. Né? Esse trimestre que a gente tem em relação à dívida é nós captamos uma nova linha, aconteceu o alongamento de dívidas já existentes através do... Eu captei uma nova e paguei a antiga, então ela está mais equalizada hoje em termos de seus vencimentos. Aqui são os números principais da BW como acompanhamento dessa aquisição que nós concluímos aí no final de janeiro deste ano. Ela trouxe no ano 68 milhões de reais de receita e um EBITDA na ordem de 13%, representando 8,7 milhões. Que o desempenho da ação, isso a gente acompanha diariamente, todos acompanhamos. A gente vê a Home, a gente vê pela própria ciclicidade do nosso negócio, a gente acaba tendo uma exposição maior a esses ciclos econômicos de investimento. E, como a gente sabe, nos últimos anos foram muito voláteis e continuam com uma certa volatilidade. E a performance da ação foi bastante inferior ao Ibovespa. Bom, com isso eu concluo. Gostaria de agradecer a presença de todos. E a gente fica aberto para eventuais questionamentos.